Estamos iniciando mais uma viagem ao mundo da mitologia. Histórias Sagradas, um programa de José Carlos Sibila e Verônica Lopes.
O sétimo século antes de Cristo, o mundo grego passava por transformações significativas e seu vigor influenciou todas as gerações do século e mesmo as posteriores. Na Teogonia de Hesíodo é possível observar esse vigor criativo e transformador. Um pensamento sustentado pela causalidade e que serviria de base para todas as cosmogonias posteriores. Ainda não se usava a escrita e Aedos e Rapsodos eram responsáveis pela transmissão das histórias que faziam parte da memória cultural do povo. Então surgiram os primeiros textos escritos.
Mitologia, histórias sagradas. Hesíodo, e surgem os deuses. Sibila, tal qual Homero em Ilíada e Odisseia, Hesíodo também foi o poeta que nos deixou as primeiras informações escritas sobre a criação dos deuses, a Teogonia, não é mesmo? E nós temos falado bastante dele aqui em nosso programa, mas ele parece inesgotável.
Para quem escreveu sobre a criação do Olimpo, a cosmogonia, e sobre a criação dos deuses e deusas que habitariam o Olimpo, a Teogonia, acho que poderemos ficar aqui até o final dos tempos falando nele.
Então vamos aproveitar nosso pouco tempo de programa e falar um pouco dos deuses primordiais sobre a ótica de Hesíodo?
Vamos sim, Verônica, mas vamos pegar a própria tradução do original grego para o português. Abre aspas para o texto de Hesíodo. Certamente, muito antes de tudo, existia o caos. Somente depois surgiram Géia, de amplo seio, sólido sustento de todos os imortais que habitam o cume nevado do Olimpo, o tenebroso Tártaro, nas profundezas da terra, de vastos caminhos, e Eros, o mais belo dos deuses imortais.
Mas, Sibila, Géia precisava de outra divindade para gerar filhos e povoar o mundo.
Sim, é verdade. Então, ela concebeu Urano.
E como era Urano?
Vamos deixar o próprio Hesíodo dizer.
Vamos lá, como Hesíodo nos contaria ele próprio.
Abre aspas. Géia primeiro engendrou o estrelado Urano. Ela o fez semelhante a si mesma, para cobri-la e envolvê-la por todos os lados, tornando-a assim seguro para os deuses venturosos. Gerou também as altas montanhas.
E depois de se unir a Urano, Hesíodo nos dá conta que Géia gerou os incríveis titãs, não é mesmo?
O poeta Hesíodo nos dá conta de que Géia e Urano deram origem aos titãs, Cíclopes e Hecatônquiros.
Mas vamos ouvir o texto do próprio poeta, tal qual ele falou na Teogonia.
Hesíodo nos diz assim, abre aspas, após se unir a Urano, Géia concebeu Oceano, de profundos redemoinhos, Céus, Crio, Hyperion, Ejápeto, Teia, Réia, Temis, Mnemósina e Febe, de dourada coroa, além da amorosa Tétis. Depois destes, nasceu o astuto Cronos, o mais jovem e o mais terrível dos filhos, que odiou seu vigoroso pai. Fecha aspas. Veja, Verônica, como Hesíodo vai descrevendo a constituição dos deuses olímpicos. Depois destes primeiros filhos, Géia concebeu ainda os Cíclopes, seres com uma força descomunal e proporções gigantescas.
Como eram esses filhos de Géia, os gigantescos Cíclopes?
Hesíodo nos dá conta de que eram figuras enormes, de uma força soberba e ânimo violento. Eles criaram o trovão e o raio. Em tudo eles se assemelhavam aos deuses, mas diferenciavam-se por ter apenas um olho bem no centro da testa. Eram chamados cíclopes exatamente por estas características, com apenas um olho. Extremamente fortes e tinham o poder e a destreza para cada uma de suas ações.
E aí, Sibila, depois de tudo isso, Géia e Urano com certeza pararam de ter filhos.
Mas nem pense nisso, Verônica. Eles precisavam povoar o espaço cosmogônico. De Géia e Urano nasceram três outros filhos, cujos nomes Hesíodo diz que não deveriam nem sequer ser pronunciados.
Sibila, e você arrisca o nome deles aqui no nosso programa?
Sim, claro, muitos já arriscaram, até mesmo o próprio Hesíodo.
E quem eram os três temidos filhos de Géia e Urano?
Cotos, Briarel e Giges, arrogantes e cheios de soberba. De suas espáduas projetavam-se 100 braços impetuosos, e acima dos ombros cada um tinha 50 cabeças. A força que animava esses seres de forma colossal era inesgotável.
Nem imagino como poderiam enfrentar esses seres colossais, Sibila. Mas por hoje vamos encerrando mais um programa, sempre aqui pela Rádio USP. Obrigada e até a próxima.
Até a próxima.
Mitologia, histórias sagradas.